Isso mesmo, Paulinho Paes, ouvintes da tua Rádio Cristal, também neste dia 12 de junho é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E para falarmos sobre os direitos fundamentais das crianças, nós conversamos aí com a advogada trabalhista, a doutora Karina Ruas Balestreri, que traz para a gente informações alusivas a esta data. Seja bem-vinda aqui à programação da tua Rádio Cristal. Bom dia, doutora.
Bom dia, Glauber. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui conversando hoje com vocês, né, no dia 12 de junho, que é o Dia Mundial do Mundo com ações afirmativas, com políticas de trabalho, sempre no combate ao trabalho aos menores de 18 anos.
Doutora, dentro do que diz a legislação, a Constituição brasileira, o que, que prevê a legislação?
É, na verdade, a nossa legislação brasileira hoje, né, ela proíbe expressamente o trabalho infantil, por várias medidas afirmativas de fiscalização, embora hoje também seja difícil realizar essa fiscalização, mas é proibido para os menores, né, de 16 anos qualquer tipo de trabalho, a não ser como menor aprendiz, que daí é permitido, né, nessa condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. E também tem a situação, Glauber, que o Brasil, ele como é um dos que ratificou algumas das convenções da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, teve a Convenção 138 que o Brasil ratificou, aonde a autoridade, o Poder Judiciário pode permitir, mediante autorização judicial, em casos especiais, conceder autorização para trabalho para menores de 14 anos, né? Especialmente participação em representações artísticas, desde que isso não fira a moral e a dignidade da criança e uma série de outros requisitos que, com certeza, vão ser analisados caso a caso pelo Poder Judiciário.
Doutora Karina, a partir de que idade a legislação permite a contratação de um jovem?
A partir dos 16 anos, a nossa legislação permite, né, a contratação como empregado, desde que não seja em trabalho noturno, insalubre, perigoso, é permitido aos menores de 18 anos, né, e de 16 anos em diante. A partir dos 14 anos, é permitido na condição de menor aprendiz. Então, quando se enquadrar nessa condição de menor aprendiz, é a partir dos 14 anos. E a própria CLT, nos artigos, dos artigos dela, na legislação nossa, da consolidação das leis trabalhistas, traz todas as regras de contratação. Então, a empresa que contrata a menor aprendiz, ela tem que ter uma série de requisitos, estar enquadrada num programa específico, né? Ter toda essa abordagem pedagógica para receber esse menor aprendiz da melhor maneira para o desenvolvimento técnico profissional dele.
Qual a pena para quem não cumprir esses deveres aí em relação aos menores voltados ao trabalho?
É, existe uma série de situações assim, Glauber, que eu não poderia te especificar agora de maneira concreta, mas existem muitas medidas, tanto administrativas como medidas decorrentes da legislação penal, né, que envolve pessoas que submetem crianças, empresas, pessoas, família, toda uma série de gama de pessoas envolvidas com esse menor, né, algumas medidas específicas, como responder um processo criminal, cumprir pena, e também tem medidas administrativas com penalidades bastante severas, né? O que, que a gente percebe, assim, Glauber, que na nossa realidade, assim, historicamente, esse trabalho de crianças, não estou falando agora de menor aprendiz, que é legal, e nem a partir dos 16 também, que é regularizado, mas esse trabalho de crianças, de menores, ele ocorre de forma majoritária em famílias em situação de vulnerabilidade, né? De vulnerabilidade econômica, pois além da baixa fiscalização, que é muito difícil fiscalizar esse trabalho infantil, também há uma redução de oportunidades, né? Muitas vezes vezes essas crianças, elas se veem na obrigação de trabalhar para auxiliar no sustento de casa. Então, é uma situação social muito grave que as autoridades têm sim que trabalhar, têm que discutir, têm que organizar políticas efetivas, políticas públicas, para minimizar essa situação, especialmente nas famílias de alta vulnerabilidade econômica.
Hoje, a legislação, ela é suficiente, ela é insuficiente ainda com relação ao combate ao trabalho infantil?
Como eu te falei, existem muitas instituições engajadas e com trabalhos bastante fortes e consistentes com relação à fiscalização do trabalho infantil. Mas sim, ainda nós temos muito que evoluir, né? Ainda ela é muito precária, é muito difícil de identificar os casos concretamente que estão ocorrendo o trabalho infantil, assim como é difícil em toda a gama de trabalho, porque recentemente nós tivemos, né, aqui no Rio Grande do Sul, a fiscalização pegou trabalho escravo de pessoas adultas. Então você imagina na questão de uma criança, de crianças envolvidas, que a vulnerabilidade fica muito maior. Então existe sim uma legislação protetora, né? Existe sim uma legislação que cria regras punitivas, mas ainda a nossa parte de fiscalização encontra bastante obstáculos.
Dentro dessa realidade que a senhora destaca com relação aqui à nossa região, é claro que, felizmente, nós não temos aí o registro recentemente de casos de trabalho infantil, mas nem por isso deixa de existir, já que nós temos dados importantes do próprio Ministério Público do Trabalho, que apresenta situações, aí, especialmente em anos de 2007 a 2018, quando foram notificados mais de 300 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Pode não fazer parte da nossa realidade, mas existem sim casos.
Mas com certeza, né? Essas ações de conscientização, ela tem que ocorrer, só não numa maneira vertical, mas também horizontal, né? Ela deve ocorrer em toda a sociedade, tem que ter diversas parcerias institucionais, isso contribui para que o acesso a múltiplas áreas da sociedade, mas ainda realmente, Glauber, como você refere com os dados que você traz, ainda ela se mostra insuficiente. E o trabalho infantil, ele encontra esse cenário na pobreza, né? Mas nesse contexto, a gente tem que efetivamente proibir esse trabalho, mas não adianta ter essa proibição, né, sem que haja promoção de medidas de combate à fome, à miserabilidade, né, porque as opções para a criança e adolescente se dedicar, por exemplo, aos estudos, é diferente de uma família que tem condições econômicas e de uma família que não tem. Então, eu acho que a legislação tem que andar juntamente com as políticas públicas de uma maneira forte e muito dinâmica, né, com efeito para que propostas sejam desenvolvidas, né, pelo Ministério da Assistência Social, da Família, e promova, né, um local de desenvolvimento completo, de alimentação nutritiva, e proteja a criança para a melhor condição de trabalho dos pais e dos provedores delas também.
Mais alguma consideração final, doutora?
Tu sabe, Glauber, que eu agora estou finalizando, antes de nós encerrarmos. Hoje nós também vivemos uma grande massificação do trabalho infantil com relação às redes sociais, né, que a gente chama de mini-influencers, que eles estão, inclusive, sendo os provedores de sua família através das redes sociais, que nós não temos uma legislação específica para isso, mas de qualquer forma, né, para que esse trabalho seja regularizado, tem que haver aí a autorização judicial para que a criança consiga e possa continuar fazendo essa espécie de trabalho digital.
Muito obrigado, doutora Karina Ruas Balestreri, advogada trabalhista, falando especialmente sobre a data de hoje, onde também é celebrado, neste dia 12 de junho, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Com informações da programação da Torre de Cristal, Glauber Silveira.